Boa noite. Eu fiz erro pra falar boa noite. Tô preparada, né? Tô preparada, tô preparadíssima, meus amigos. Nunca estive tão preparada como estou hoje. Só que não. Ai, que preguiça. Eu cheguei, eu tava com muita preguiça de gravar. E eu falei, ai, se não tiver ninguém em casa, eu vou gravar. E aí eu fiquei nessa, de vou gravar, não vou gravar. Pois preguiça. E meu gato, ele, desde que eu compro, toda vez que eu compro uva, eu preciso dar uma uva para ele ficar brincando pela casa com a uva. Nesse momento eu tô com um cacho de uva aqui tentando comer. Muito sensual, espero que vocês me vejam bem sensual, porque eu tô acabada. Mas na imaginação, pensem em mim bem sensual nesse momento comendo uva. Não é realidade, mas é o que vocês podem imaginar, tá bom? E aí ele está tentando tomar a uva de mim nesse momento, entendeu? Porque ele quer a bolinha dele, entendeu? Vocês não estão entendendo? Talvez eu tenha que dar uma bolinha para ele. Toma, nunca te dei nada. Toma, toma. Aqui é sua, ó. Ele quer, continua. Toma. Ai, como é chato, meu Deus. É isso, gente. Pensem duas vezes antes de ter pet. Mentira. Adotem, por favor. Coisa mais linda do mundo. Queria dizer, o tema central desse podcast é um tema muito legal e eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Antes eu vou falar um monte de besteira como sempre e vou deixar pro final para vocês escutarem até o fim. É isso. Se vocês quiserem pular também, não ligo. Dane-se. Bom, vou contar um pouquinho de como é que tá a minha trajetória de vida nesse momento. Trabalhando muito, como sempre. Vou dar umas dicas hoje também. Acho que eu tô querendo gravar um podcast sobre dicas, né? E vou dar algumas dicas hoje. E no final eu falo o que eu preciso falar, mas eu vou dar umas dicas. Bem legais. Para você conquistar o seu homem. Não. É o tipo de dica que eu jamais daria. De verdade. Agora eu estou comendo a uva. Eu jamais daria dica pra você, tipo, conquistar um homem. Porque eu tenho muita preguiça disso. Dá preguiça conquistar um homem. E eu vou falar isso no final do vídeo. Do vídeo ótimo, né? Do podcast. Tô louca. Tô achando que eu tô fazendo um vídeo pro Instagram. Enfim, vamos lá. Estou em casa. Hoje é uma terça-feira. Meu gato continua tentando comer minha uva. Pronto. Agora você não vai comer mais uva. E, bom. Foi uma semana. Não posso dizer que tensa, pois hoje ainda é terça-feira. Ontem eu já fiz tanta coisa que já valeria pela semana inteira. Ontem eu passei no médico. Não estou dodói. É minha consulta habitual. Fui no banco. Depois fui trabalhar. E antes disso ainda fui, tava precisando comprar algumas coisas pra minha pele, né? Porque eu agora eu comecei uma rotina de skincare que eu tô adorando, nunca tinha feito antes. Eu nem sei porque que eu nunca tinha feito antes, mas aí eu comecei. E tem uma criancinha gritando do lado e ela é muito fofa. E, infelizmente não tenho a foto dela no momento, mesmo que eu tivesse, não ia conseguir pôr no podcast. Mas ela é muito fofa. Então, essa é a trilha sonora de hoje, uma criança gritando do outro lado. E ele é muito fofo, gente. Vocês não fazem ideia da vozinha que ele faz. Eu faço voz de criança com crianças. Mesmo sabendo que é errado, eu, como ex-futura pedagoga, sei que é errado. Sim, fiz pedagogia por 1 ano. Trabalhei com criança por uns 3 anos da minha vida. Real. 4 anos, na verdade, da minha vida eu trabalhei com criança. Parei pra pensar. 2 anos eu era voluntária de uma ONG. Mas 2 anos na minha própria escola eu ficava cuidando das crianças. Gente, eu amo criança. E aí eu fiz 1 ano de pedagogia, porque depois de tanto tempo com criança, eu falei, ai, eu amo pedagogia. E aí comecei a fazer, eu falei, não, só sou muito materna. Quem me conhece sabe que eu sou muito materna. Não sei se eu falei isso no outro podcast, mas, né, porque eu tive várias tentativas de podcast da última vez, eu nem sei qual que foi. Mas é isso, eu sou uma pessoa muito materna. Então, se eu vejo, ouço voz de crianças, eu fico. Meu gato também sofre muito, porque eu acho que ele é meu filho, entendeu? Mãe de pet. E, meu Deus, vocês não fazem ideia. Bom, continuando, a criança parou de falar, felizmente. Alguém deve ter levado ela pra dentro. Hashtag chateada, pois adoro essa criança. E, bom, é que vocês não viram, ainda tem uns doguinhos ali. Não é só a criança que tem no meu vizinho, tem uns doguinhos também, que é a coisa mais fofa do mundo. Eu não aguento que eles ficam me olhando. Ai, gente, é uns doguinhos enormes, gente. Todo mundo tem medo, mas eles são tão lindos que eu passo, eles não latem mais, eles me conhecem. Aí eles ficam correndo assim, tipo, oi, 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 enfim. Amo cachorro também, amo gato, amo cachorro. Amo todo tipo de animal. Sério, gente, eu amo até aranha. Inclusive tem um Twitter ótimo, eu não vou conseguir lembrar o nome do Twitter agora, do arroba do Twitter, enfim, que o cara, ele só fala sobre inseto, e ele vai explicando o que é cada inseto, se é perigoso pra pro ser humano, se não é. Gente, eu tô apaixonada nesse homem. Não no homem em si, mas no fato de que, tipo, eu nunca tive curiosidade de procurar inseto, porque é um tipo de coisa que a gente não vai procurar, né? A gente vê inseto, a gente fala, qual que é a nossa primeira reação? Ou corre ou mata, né? Ou pega a sandália ou corre, eu falo, e deixa, toma, a casa é sua. Eu venho só pagar aluguel, etc. Mas não, tipo, eu tenho visto vários animais, assim, vários animais é ótimo, né? Vários insetinhos, assim, que eu tinha medo e tal, e que eu matava. E eu vi que, tipo, tem uns que são inofensivos, sabe? Tipo, por exemplo, uma aranha aqui em casa, tem ainda, né? Tem duas aranhazinhas em casa. Aranhazinhas, eu tô sendo gentil, porque são duas aranhas enormes, assim, que tem na garagem. E tipo, eu tava morrendo de medo. Aí eu falei, Fabiana, nossa, tem uma aranha aqui, que não sei o quê. Minha irmã chama a Fabiana, né? Conversando com ela por telefone, etc. E ela virou pra mim e falou assim, ai, essa aranha é perigosíssima, que não sei o quê, que não sei o quê. Se existe um tipo de aranha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fiquei, né, morrendo de medo. Aí fui nesse Twitter, nesse arroba, e o que aconteceu? O que aconteceu é que ele meio que falou, não, essa aranha não é nada disso não, essa aranha é tranquila, ela gosta de comer inseto, ela não ataca o humano, fica tranquila. E por exemplo, eu parei de matar aranha em casa, porque a aranha é um animal, que um animal, ótimo, de novo, é um animal, né, não deixa de ser, creio eu, mas é um inseto, criança, vou até gritar, é um inseto que não atrapalha a gente, poucos são as que picam, claro, se você vê uma, era legal você pegar, né, e jogar pra fora da sua casa, nunca matar, mas se for muito grande, você tiver com medo, aí eu também não posso te dizer o que fazer, né, falar, não mata, guarda. Protege os animais, não vou dar uma de luz a mel, né? Porque eu sei que na hora do sufoco você vai virar e falar, mano, eu ou ela, pá, matou. Mas, né? Enfim. E aí meio que eu tô descobrindo que elas são, tipo, elas comem os outros animaizinhos, aqueles animaizinhos que a gente não gosta muito, tipo, mosca. Mosca. Odeio mosca. Com todas as minhas forças eu odeio mosca. E no meu trabalho, todo mundo também odeia mosca, muito legal. Porque a gente trabalha, eles trabalham, na verdade, né? Eu trabalho com um departamento pessoal e eles trabalham com comida. E assim, não tem uma mosca lá, é muito engraçado. Porque eles trabalham com comida, então eles não tem mosca. E aí, pra evitar que elas apareçam lá, eles ainda colocaram toda uma proteção anti-mosca. Eu nem sabia que existia, gente. Existem lâmpadas que são tipo armadilhas, é lâmpada armadilha mesmo, pra mosca. Então, as que vêm, que aparecem, que é quase nunca, estão ali morta. Mentira, estão ali morta não, que tiram, enfim. Mas é muita pouca coisa. Enfim. Que preguiça. Eu tinha muita coisa pra falar hoje. Eu vi um negócio super legal esses dias no Facebook. Esses dias não, hoje. Minha irmã tava passando por um processo interessante essa semana. Nossa, eu tô tão tensa hoje que até as minhas costas estão doendo. Porque foi um dia tenso, foi um dia bem tenso. Minha irmã tava passando por um processo bem interessante na vida dela, que era uma situação que poderia ou não ocorrer. E aí eu falei, você é maravilhosa, você é incrível, você é inteligente, você vai passar nisso. Você vai passar nisso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, o que aconteceu? Meio que tá, não aconteceu ainda, mas ela tá meio negativa quanto, porque eu acho que quando você, você sente, né, enfim, não sei, e eu espero que não, que a gente não sinta que ela tá se sentindo errada, etc. Mas aí entra uma coisa que uma... Aí hoje eu vi no Facebook a seguinte frase, é... Quando uma pessoa estiver passando por um processo, uma prova, uma situação, uma entrevista, e ela estiver passando por uma situação X, e ela precisar de apoio, não é legal a gente falar, ai, você é inteligente, você é maravilhosa, você vai passar... Porque se aquilo não acontecer, por N razões, porque somos humanos, somos falhos e somos passíveis de errar. E se a gente não tá nesse mundo pra errar, não sei pra que a gente tá nesse mundo. Claro que também, claro, 80% das vezes a gente tem que acertar, porque senão, pelo amor de Deus, a gente é doido. Ou burro, né? E eu não falo burro no sentido de inteligência, falo burro no sentido de ficar, sabe, matutando nos mesmos erros. E aí, basicamente, essa frase meio que me acordou, assim, porque foi uma postagem, etc. Não foi exatamente essa frase, mas foi uma frase muito parecida. Que a gente não pode pegar e virar pros amigos, pras pessoas próximas e falar: você é inteligente, você é maravilhosa, quando a pessoa tá passando por um processo. Falei que nem uma Eminem agora, desculpa, perdão, peço perdão pelo vacilo, vai continuar acontecendo. E quando a gente tá em algum processo importante, meu gato tá tentando super pegar a uva, vocês não estão entendendo. E quando a gente tá passando por um processo importante, a gente precisa de palavras positivas, mas também a gente é foda, porque às vezes a gente fala uma coisa do tipo, você é inteligente, você é maravilhosa, e aí se a pessoa não passa naquilo, se não sabe como ela gostaria que saísse, por exemplo, por nervosismo, por, sei lá, por N razões, tudo pode acontecer, como eu disse, somos falhos, a pessoa fica com aquilo na cabeça. E aquilo, tipo, então eu não sou inteligente, então eu não sou boa o bastante. E não é a questão. Às vezes a gente é boa o bastante, às vezes a gente é incrível, às vezes a gente é a pessoa mais foda deste universo. E às vezes a gente comete erros, tá ligado? Tipo, a gente não é... A gente... É como aquela música ridícula que eu odeio, mas que é verdade, gente. Somos programados pra cair. Eu acho ridícula aquela música, porque eu acho... Eu não sei, gente, eu não gosto da música. É porque todo mundo coloca como legenda, eu fiquei meio... Mas nada contra. Tudo contra. E... Enfim. Acho que a gente precisa parar um pouquinho pra pensar... em como a gente tá impulsionando as pessoas aí pra frente... Sem fazer com que, se caso aquilo não dê certo, a pessoa não fique se culpando, se julgando, se, sabe? Tipo, todo o processo que ela chegou até aquele momento, não volte tudo pra trás. Porque quando a gente passa por uma situação como essa, eu vou dar um exemplo, meu. Totalmente meu. E tipo, vou dar um super exemplo meu, que aconteceu há pouco tempo, e eu fiquei mega... E eu parei essa semana pra pensar... Acho que ontem, tipo, fui tomar banho e comecei a pensar sobre isso. Não sei se foi ontem de manhã, ontem à noite, não sei, gente. Eu só faço uma coisa, comer e dormir, trabalhar. Então, eu já não sei que dia é hoje, acontece bastante. Tô trabalhando tanto que eu esqueço o dia. Ai, que delícia. Enfim, mas não reclamo de trabalhar, eu gosto muito de trabalhar. E eu gosto muito do que eu faço, então eu trabalho com gosto, vocês não fazem ideia. E... etc, etc, etc. Mas aí eu vou dar um exemplo meu, inclusive do trabalho. Antes de eu entrar nesse lugar que eu gosto muito e que eu acho que, tipo, se encaixou perfeitamente... A criança gritando de novo, esse... Ai, adoro essa criança, gente. Ai, a risada dela, gente. Oh, meu Deus do céu. E ele é, gente, ele é muito fofinho. Ele tem umas bugiginhas. Ai, gente. Ai, um dia eu conto a história dele pra vocês. Quem sabe hoje, porque eu tô, né, falando pra caramba. Mas enfim. Gente, vocês tinham que ver o dia que eu conheci ele. Como eu conheci ele. Que dó, meu Deus do céu. Que dó daqui, ó. Eu tô bonitinho. Enfim. Eu vou contar um exemplo meu, que eu tava no banho e pensei sobre isso. Vamos lá. Eu fiz... teve uma... Há uns 2 meses atrás, setembro, outubro, não lembro. 3 meses atrás... Futura contadora que sabe fazer conta. Enfim, Há 3 meses atrás, mais ou menos, uns 2 meses atrás, uns 3 meses atrás, tanto faz, foda-se, não muda muita coisa, mas foi há pouco tempo. E eu tava passando pro processo seletivo numa startup. Muito legal. Pra quem não sabe, startup é uma empresa com uma pegada jovem, e tem uma situação muito interessante no, na startup, né? Porque ela trabalha, entre aspas, pra fazer com que o funcionário se sinta à vontade no trabalho. E aquela coisa, tipo, antes eu via isso como super legal, super maneiro, uou, que legal, tipo, ai, tem cerveja aqui, ai, tem uma academia aqui, ai, tem café da manhã aqui, que chique, etc, etc, etc. E isso quando eu tinha perdido a minha visão de departamento pessoal, né? E tava muito tempo sem trabalhar na área, voltei a trabalhar na área agora. Enfim, aí tinha essa visão distorcida que seria super legal trabalhar na startup. Enfim, fui chamada para uma entrevista na startup. Primeira entrevista era com um recursos humanos que a empresa tinha contratado. Então não era com a empresa, era com recursos humanos que a empresa tinha contratado, era uma terceirizada. Aí passei nessa etapa. Nem sei como é que eu passei, sinceramente, porque eu não tava, tipo, num dia legal, eu não tava falando bem. Eu tava bem presa em mim, porque eu acredito muito. Eu não sei, eu sou do departamento pessoal e eu não gosto de dinâmica. Sério, juro pra vocês. Eu nunca vou levantar a minha mão e falar assim, galera, façam uma dinâmica. Porque eu acho uma porcaria, eu acho uma falta de tudo. Eu acho que a dinâmica, eu não entendo o porquê da dinâmica, sinceramente. Eu não acho que a dinâmica, ela torna a coisa mais interessante. Ela não torna o candidato mais tranquilo, mais relaxado. Eu prefiro um candidato relaxado. Eu prefiro entrevistar um candidato relaxado e tranquilo. Porque aí eu vou saber exatamente quem ele é. Na dinâmica, ele se transforma em outra pessoa. Você vira uma persona porque você tem mais de 10, 5 pessoas, 2 pessoas na sala. E pra mim é péssimo. Eu não gosto de dinâmica. Mas lá foi a primeira dinâmica e eu já achei péssimo. Já falei, putz. E não fui bem. Não fui nada bem, mas passei. Beleza. Fui passando em todas as etapas até chegar à última etapa nessa startup. Vou tentar não falar o nome da startup, porém eu sou ridícula, né? Espero que eu não fale. E eu sou péssima com essas coisas de não falar. Nunca poderia trabalhar na Globo. Enfim. Vocês não sabem, a Globo não fala marcas de nada, que eles não patrocinam. É tipo eu falo as marcas tudo sem me patrocinar, tipo Globo. Enfim, e tava, tipo, super animada e tal, era a última fase e tal. Falei, meu, passei em tudo, que demais, foi incrível. Aí cheguei nessa startup grande, enorme, cheia de funcionário, etc. Tava ok, tava pronta, tipo, tava muito mais pronta pra falar, tinha treinado, ensaiado na frente do espelho, já tinha estudado sobre a empresa, blá, 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 blá. Tava tudo encaixado. E aí eu imaginei que ia ser de uma forma, não foi. Simplesmente, eu passei na primeira parte e depois foi essa ladeira abaixo, não sei o que aconteceu. Foi uma frase só que eu disse, tipo, da minha persona, que foi... Mas uma parte... O mais interessante de tudo. Era uma coisa da minha persona que não era uma coisa tipo, nossa, ela é psicótica. Não, gente, nada disso. Perguntaram... Olha... Perguntaram se eu tinha dificuldade pra me relacionar. Eu disse que não. E aí perguntaram se eu tava solteira. Eu falei que eu estava. E aí eu não lembro mais, mas foi algo do tipo. Tipo, o fato de eu estar solteira foi um impeditivo. Entendeu? Porque... Não sei, gente. Não, até hoje eu não entendi o porquê. Eu não sei, acho que eles queriam que a gente fizesse filho, não sei. E aí... Foi ladeira abaixo, porque eu senti ali na hora que eu... Mas você tá solteira? Como assim solteira? Você é uma pessoa difícil de lidar? Não, não sou uma pessoa difícil de lidar, só tô solteira. E aí eu fiquei meio que tentando entender, assim, tipo, porra, que as calças tem. que o cu tem a ver com as calças, gente. Fala palavrão, não tem jeito. E aí eu, sei lá, foi algo do gênero e eu falei, ah, foda-se. E não passei. Aí eles falaram, meio que simplesmente eu saí de lá achando que eu tinha passado, porque foi o que eles me falaram. E aí depois eles mandaram um e-mail falando que eu não tinha passado. E assim, foi bem próximo do meu aniversário, então imagina, já senti aquela coisa tipo inferno astral, veio com tudo e, né, buoco. Se vocês não sabem o que é inferno astral nada mais é do que na astrologia, né. É assim, não, tem uma parte da astrologia que não acredita, tem uma parte que acredita. Eu sou dessa que acredita porque eu acho que caga muito. Quando tá chegando perto do seu aniversário, é uma época que as coisas começam a se alinhar pra, tipo, pombo cagar na tua cabeça, você pisar em merda de cachorro, tudo que tem que dar errado na tua vida, desemboca, assim. Entendeu? Como uma bolinha de neve que se transforma numa avalanche. Uma avalanche não é feita de uma bola de neve, creio eu, mas é isso que acontece. Foda-se. E, bom, eu tava no inferno astral na minha concepção. Eu falei, ah. Mas antes disso eu não achava que eu tava no inferno astral, tá, gente? Eu só achei isso depois que eu não passei. Não foi tipo, nossa, já tô negativa achando que tá no inferno astral. Enfim, o que eu quero dizer com isso pra vocês? Às vezes a gente... Eu sou uma mulher burra por isso? Não. Eu sou uma pessoa não qualificada pra uma startup? Não. Eu sou uma pessoa que não consegue bem entrevistas? Não, também, gente. Eu senti também na entrevista que a pessoa que ia ser minha líder, ela não foi com a minha cara. E nem eu fui com a cara dela. Que a gente sabe, né? A gente sente o santo, assim, quando bate, quando não bate. E aí, gente, não tem jeito. A gente tentar ser simpático, mas a gente sabe que não... Né? Eu tento ser o mais simpática possível, mas, tipo... Quando você tem um emprego numa startup, vou colocar entre aspas, você acha que você pode... Se você não gosta da cara de fulano, você não vai ficar com fulano. Foda-se. E, bom, basicamente é isso. E aí a lição que eu tiro disso é que, assim, essa startup ia trabalhar 6 dias por semana. Era 6x1. Pra quem não conhece 6x1, é você trabalhar segunda, sexta, sábado, domingo, segunda, folgar uma vez na semana. E são folgas alternadas. Tem gente que consegue trabalhar 6x1 de segunda a sábado. Tem gente que tem folga alternada e trabalha domingo. No meu caso, eu ia trabalhar domingo e aí eu ter folga alternada. E agora tá rolando um sertanejo de gosto duvidoso. Tá, gente, como trilha sonora. É isso. E não sou eu que tô pondo a trilha sonora, tá? Só pra vocês entenderem. E aí eu meio que... Né... Não pensei muito nisso na hora. Falei, vou, foda-se. Dane-se que vai ser 6x1, vou trabalhar e é o que eu preciso. Startup, blá, 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 blá. Tem academia, blá, 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 blá. Tem café da manhã, blá, 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 blá. I don't know. É. Cérebro de gorda falando. E aí, beleza. E aí, o que aconteceu? O básico, né? Tipo, não passei, fiquei muito triste. Fiquei muito triste mesmo, fiquei deprimida, realmente. Não deprimida, não depressiva, gente. Deprimida, deprimida, diferente de depressiva. Fiquei triste. Fiquei com semblante triste, fiquei triste, realmente. E aí, 2, 3 meses depois, apareceu a oportunidade que hoje eu tô empregada, próximo da minha casa, que é onde eu resido agora. Eu vou a pé, 10 minutos da minha casa. E muito mais tranquilo. Detalhe, eu recebo mais do que eu receberia lá nessa startup. Trabalho 5 dias por semana, folgo sábado e domingo. Ou seja, posso fazer uma coisa que fazia muito tempo que eu não sabia o que era fazer, que era cuidar de mim, sabe? Eu comprei coisa pra fazer skincare porque finalmente eu tenho tempo pra falar e falar, vou fazer minha unha, vou fazer meu cabelo, vou passar maquiagem, porque eu tenho esse tempo disponível agora, sabe? E às vezes, a gente... Quando é uma oportunidade como, tipo... Ser empregada por uma startup, ah, que legal, nunca mais apareceu uma oportunidade como essa. Cara, às vezes não, às vezes você coloca tanta força naquilo que você esquece que tem outras coisas legais também que podem acontecer. A vida, ela é feita pra te surpreender. E eu parei pra pensar nisso e eu fiquei feliz, porque eu falei, poxa, Não foi algo que eu perdi, foi algo que eu ganhei. Porque se eu estivesse lá, eu não estaria onde eu estou hoje, que é do lado da minha casa. E aí eu penso, se eu tivesse que trabalhar nessa startup, eu ia ter que pegar duas conduções, gente. Eu ia ter que pegar uma até o centro da cidade e outra para chegar lá. Seriam duas conduções por dia. Eu trabalharia 6 horas, porque é 6 por 1. Mas o quanto? Aí eu ia gastar, tipo, 2 horas no transporte, na ida e na volta. Tipo, quase 10 horas, sabe? Tipo, fora de casa, pra trabalhar na startup. E aí eu lembrei de um amigo meu que trabalha numa startup, hoje em dia, que é super legalzinha também, que, né, todo mundo fala bem. E ele fala, Fernanda, eu não aguento mais, aquele lugar é um inferno, eu tô trabalhando feito um filho da puta. Toda vez que eu falo com ele, que eu vejo ele, ele fala, meu, tô trabalhando feito um filho da puta. E startup realmente é conhecida por fazer você trabalhar feito um filho da puta. Eu não reclamo do... Tipo, ah, Fernanda, então você tá no trabalho que você não trabalha tanto. Não, eu trabalho pra caramba. Eu trabalho pra caramba, mas tem uma grande diferença do meu trabalho, do trabalho de exercido por alguém em uma startup. Quando você tem um trabalho exercido por uma startup, é tipo... Sei lá, não sei quantas pessoas são, mas deve ser uns 15, 20 nego. Tipo, tudo sendo... ali, pela mesma pessoa, vou refazer essa frase porque nego parece pejorativo, então vou refazer a frase. 20, 30, branquela, azedo, melhorou. Pois negro não posso falar nego, entendeu? Figura de linguagem, a gente tem que se adequar, entendeu? Porque as figuras de linguagem, elas levam a gente a ter um palavreado racista. Um dia eu vou falar sobre isso com vocês. Por isso, um bando de branquela, filha da mãe. Enfim, e eu falo zoando, mas eu falo sério essa parte, porque eu acho, eu não, sabe, eu não quero viver num mundo onde a gente diminua as palavras e coloque tudo, sabe, tipo, negro, essas coisas. Eu tento me configurar nessa parte pra não falar. Soltei, já peço desculpas a quem se ofendeu e também já me corrijo. Não vou cortar porque eu não sei cortar e também não sou muito preguiçosa pra isso. Mesmo que eu soubesse, eu não faria. E é isso, gente. Se colocar e se observar quando falar, gente. É mais importante do que apontar o dedo. É observar a sua fala, aonde você está sendo, tendo uma linguagem racista. Quando você vê que você está tendo uma linguagem racista, peraí, desculpa, perdão. Perdão a quem está ouvindo a minha fala. E é isso, tá? E continuando, startup é isso, gente, você não tem uma pessoa ali trabalhando sozinho, você tem um líder que tipo, é líder de mais umas trocentas galeras. E aí, assim, quando você precisa de um apoio, de uma ajuda, você não tem essa ajuda na hora. Tanto que ela falou, a própria moça que me entrevistou na startup, ela falou, você tem que meio que já ser mais espertinha, meio que ela que deu a entender isso, tem que ser mais espertinha. Porque, falando no geral, né, enquanto tava todo mundo lá ainda, porque quanto mais esperto você for, menos você vai precisar de ajuda. Quanto menos você precisar de ajuda, melhor é, porque não tem só você. E eu tenho a sorte de trabalhar hoje num lugar que eu tô aprendendo muito, muito, muito mesmo. Todo dia eu aprendo uma coisa nova, todo dia eu aprendo uma coisa nova, todo dia eu aprendo uma coisa nova, todo dia eu aprendo uma coisa nova. Tô desafiando os meus próprios limites. Entendeu? Porque tem coisa que eu viro e falo, ah, eu não consigo fazer isso. E aí eu vou, faço e eu tenho ajuda. Se eu faço errado, eu tenho um apoio, uma chefe que tá sempre ali comigo. Ó, tô errando nisso aqui, ó, não tô sabendo fazer isso. Ó, nossa, errei nisso, desculpa. E ela tá lá, não, tudo bem, vamos fazer. E ó, poder chamar ela ali na hora. Tipo, surgiu a dúvida, eu posso chamar ela na hora e falar. Entendeu? Não é, tipo, esperar, anotar no papel pra quando der, numa reunião. Eu não sei como é que funciona, gente. Nunca trabalhei na startup. Mas não deve ser tão fácil quanto eu, tipo, eu estar na mesma sala que minha chefe virar minha cadeirinha de rodas, né? Porque a minha cadeira, ela é de rodas, gente. Não, né? Minha cadeirinha de rodinhas, pra ficar melhor, minha cadeirinha de rodinhas. Pá, virei. E aí, chefe, tenho essa dúvida. É muito diferente, é outra coisa. Agora tá passando um carro, podia ser de telemensagem com a minha declaração que farei no fim. Galera, é isso. Às vezes a gente acha que uma coisa é o auge do auge do auge do auge do auge. E aí, tanto que na época todo mundo falava pra mim assim, Fernanda, não é tão bom assim, sabe? Depois que passou, claro que na época todo mundo falava, gente, é legal, Fernanda, parabéns. Mas quando não aconteceu, as pessoas falavam, Fernanda, não é tão bom assim. Fica tranquila, vai surgir coisa melhor. Eu falava, não tem como surgir coisa melhor disso, gente. Tipo, como? E surgiu, sabe? É tipo, dessa água não bebereis. Me empanturrei, me afoguei feliz, porque surgiu, sabe? Surgiu algo muito melhor, que tinha muito mais a minha cara, que faria eu ter um aprendizado muito maior do que se eu tivesse ficado triste, se eu tivesse ido pra uma startup que ficava, tipo, a 2 horas da minha casa, que não faria sentido nenhum pra mim estar lá, ou estar em um lugar que faz muito sentido pra mim, 10 minutos da minha casa, consigo ir, consigo trabalhar, consigo me almoçar em casa, enfim, toda uma situação que só aconteceu porque eu não passei lá. E aí, às vezes, a gente fala pra alguém, ah, e na época, todo mundo, vou chegar à conclusão, tá? Só preciso entender. E na época, todo mundo dizia pra mim assim, ah, você é maravilhosa, claro que você vai passar. Como você não vai passar? Você é inteligentíssima. E acho que no meu subconsciente, quando aconteceu de eu não passar, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, eu sou burra. Eu não sou suficiente. Eu não sou maravilhosa como as pessoas dizem que eu sou. Esse é o primeiro pensamento que passa na tua cabeça, sabe? Eu fiquei me inferiorizando por semanas, sabe? E demorou pra eu voltar a procurar emprego. Ser sincera com vocês, era pra eu ter arrumado emprego muito antes. Mas eu fiquei tão mal emocionalmente falando que eu não conseguia procurar emprego. Eu não tô chorando não, é porque falhou a voz mesmo. Mas eu não conseguia procurar emprego porque me deixou muito triste. E aí vocês param e pensam, tipo, Fernanda, foi algo bem pequeno, numa entrevista, não tava nada certo. É, gente, mas eu passei em todas as etapas, fui até o fim. Então o coração fala, oh! Ai, tô passando essa trilha sonora, o coração fala, oh! Mentira. Mas é tenso, né? É muito tenso você fazer todo esse trampo pra chegar no final as pessoas virarem pra você e falarem, ah, não. Mas é o que acontece, é a vida, sabe? Eu acho que esses processos deviam ser mais rápidos, claro. Porque eu fiquei 1 mês nessa patifaria. Podiam, gastei Uber, porque, tipo, quando eu fui fazer a entrevista, eu nem sabia onde era, tipo, um lugar nada a ver, e etc. E, enfim, gente, o que eu tenho a dizer é que às vezes a vida vai, ela te surpreende, né? E às vezes você acha que o que poderia te matar, o que poderia te fazer se sentir inferior, não faz. E a dica que eu dou hoje é assim, quando alguém estiver passando por um processo muito difícil, muito complicado, muito complexo, muito louco, pelo amor de Deus, de tudo que é mais sagrado, gente, não se menospreze a pessoa, sabe? Tipo, não fale, você é maravilhosa, você vai passar porque você é maravilhosa. Fale, meu, tô com você, se você não passar, você vai continuar sendo foda. É isso que é legal falar, entendeu? Porque já tem uma grande cobrança na pessoa dela mesma. Eu, pelo menos, já me cobro muito sozinha. Imagina com outra pessoa, tipo, falando o quanto sou maravilhosa, o quanto sou inteligente. Se aquilo não acontece, eu fico me sentindo mal por não ser tão inteligente quanto eu imaginava que eu era, pois não passei. E ainda tenho as expectativas da outra pessoa que achou que eu fosse passar. Vocês entenderam o que é isso? Então, vamos evitar fazer isso. É a dica de hoje. E começou a tocar um Jorge Mateus. Não sei, não consigo saber, mas, né? É meus vizinhos fazendo o nosso, ai, a nossa trilha sonora, como sempre. E o que eu ia fazer hoje, né? Falei pra vocês. É a declaração ao grande amor da minha vida. O grande amor da minha vida é, tem 1,63. Tá pesando 51 quilos. Tá magérrima. E não é por nada não, mas tá magérrima. Tá cada dia mais maravilhosa. Não é porque é o amor da minha vida, não, mas tá cada dia mais maravilhosa. E tem se conhecido como nunca. Nunca, nunca. É uma mulher que, quando tá muito nervosa, tem o costume de morder os lábios. E pra isso teve que comprar Palme, né? É Palme que fala? Balme, a louca. Palme, só Deus sabe que é Palme. Mas é Balme. Porque os lábios já estavam sofrendo. Mas que agora nunca esteve com os lábios tão macios. Eu beijo essa mulher? Não. Mas eu sei que os lábios dela estão macios. Infelizmente, eu não beijo essa mulher. Só se eu for na frente do espelho. E, cara, eu acho que o primeiro amor da nossa vida tem que ser a gente mesmo. Eu acho que é isso que eu queria dizer pra todos vocês. Eu passei, sei lá, eu comecei a namorar com 19 anos. Eu não vou fazer essa conta agora, foda-se. Tipo, contadora, não sei fazer conta. É isso, gente. Mas são uns 6 anos. São 6 anos. 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. A última vez que eu fiz isso, que eu não estava procurando ninguém, é porque eu estava sofrendo tanto, 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 que eu fiquei fiquei um mês em sofrimento. Mas era assim, era acordar e chorar. Mas era por conta de uma relação que não deu certo. E foi a única relação que me deixou assim por um mês. Detalhe, a relação nem existia. Quem sabe um dia eu explico essa história pra vocês quando eu tiver vergonha na cara pra contar essa história, porque essa história hoje em dia me envergonha. Na época não, contava pra todo mundo e todo mundo fala, nossa, que história linda. E hoje é tipo, gente, que vergonha. É, às vezes a gente vai ter vergonha de situações. Então, espero que eu nunca tenha vergonha desse podcast, porque é tão maravilhoso. Por exemplo, eu não tenho vergonha do primeiro drama, eu adoro o primeiro drama. Eu não mando as pessoas irem, porque irem é ótimo. Irem lá, porque é um ambiente muito pessoal, tem muita coisa sobre mim. E às vezes eu não quero que as pessoas me conheçam assim, eu gosto de ser misteriosa. Enfim, basicamente é isso, gente. E eu acredito que a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida é olhar pra gente e encontrar o nosso próprio porto seguro. Sem precisar de ninguém, sem bote salva-vidas. Você olhar pra você mesmo e falar, eu sou autossuficiente e essa vida tá aí, eu vou viver ela, eu não vou ter medo de ser só. Porque você só se sente só e mal com a solidão quando você não se conhece. Porque quando a gente não se conhece, a gente fica com medo de ficar sozinho porque é um desconhecido. Sabe? Mas quando você se conhece e tá sozinho, você fica feliz. Porque você tá próximo da pessoa que você mais conhece na vida. Que é você mesmo. É bem louco isso. Mas é a realidade. Vocês não teriam medo de ficar sozinho com alguém que você não conhece? Quando a gente fica sozinho e a gente se sente mal, a gente tá com alguém que a gente não conhece. Ou a gente deixou de conhecer. Às vezes, por conta de um relacionamento, por conta de uma situação, a gente se põe um pouquinho de lado e coloca outra pessoa no lugar. A gente muda as nossas perspectivas, a gente coloca outras pessoas na nossa frente. E às vezes, olha que trilha sonora linda. Não sei quem tá cantando. Mas aí a gente não se põe em perspectiva, a gente não se põe em primeiro lugar. E aí as coisas vêm acontecendo, acontecendo, acontecendo. E aí chega um momento que você não sabe mais quem você é. E aí você acorda um dia e você não consegue mais viver sem outra pessoa. Mas não porque você ama, não porque você... Não tem nada a ver com sentimento isso. É porque você já não se reconhece, então você tem medo de ficar sozinho com você mesmo. Porque você não teria medo de ficar com alguém que você não conhece? Imagina você ficar 24 horas com alguém que você não conhece. É isso quando você não passa a se conhecer, quando você não fica sozinho. Se dê a perspectiva de ficar sozinho, sozinho, sozinho e se amar. Se amar verdadeiramente. Eu tenho tentado... Não é, ah, nossa, Fernanda, você tá completamente sozinha, 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 sozinha. É, a minha perspectiva, você viu que rolou... não é tipo, ai, significa que você está solteira, livre, solta. Não, significa que agora eu tô me pondo em primeiro lugar. O amor da minha vida é eu, porque eu coloquei eu em primeiro lugar. E tem muitas coisas que eu deixei de fazer por mim que eu preciso voltar a fazer, sabe? Tipo, sair sozinha, comer sozinha, me presentear, tipo. Eu não tava cuidando de mim, sabe? Tipo, todas as roupas que eu tenho, foi tudo, a maioria ganhadas. E eu não tinha comprado roupa pra mim. Mas eu também não vou comprar, porque o meu guarda-roupa tá, tipo... Gente, eu tenho 200 cabides. 200 cabides. Não estão sendo úteis, pois tem tanta roupa que não tem cabide. E então não dá pra comprar roupa mais. Mas, tipo, eu tenho olhado pra mim de uma forma diferente. Eu tenho olhado pra mim verdadeiramente, sabe? Eu tenho me visto, me enxergado. Às vezes a gente passa muito tempo sem olhar pra gente mesmo, sem enxergar a gente mesmo. E aí a gente fica indo de relação em relação. Eu fui emendando uma relação na outra, uma relação na outra, uma relação na outra. Sei lá quanto tempo, sabe, gente? E em nenhum momento eu falei, vou me cuidar, vou fazer minha unha. Eu lembro de estar sempre com a unha toda bagunçada, com o cabelo lá. Deu pra arrumar, deu. Se não deu, vamos dar um jeito aí rapidão. E, cara, eu sou muito vaidosa. Tipo, eu acho que a melhor forma de você mostrar que você se ama é cuidando de si mesma. Eu, pelo menos, penso dessa forma. E agora, tipo, eu tô me cuidando realmente, sabe? Eu tenho me abraçado e eu até brinco que agora eu tô namorando comigo mesma. E às vezes é bom, tipo, é até meio louco, né? Você falar, tô namorando comigo mesma. Mas é real, tipo, você se mimar, você não se julgar tanto, sabe? Por exemplo, eu já falei um monte de besteira, falei um monte de coisa, tipo, nada a ver e etc. Eu morro de medo de ser, tipo, aquelas pessoas que falam um monte de besteira depois e aí depois fica muito, tipo, muito famosa e as... Gente, eu quero ser famosa, desculpa. Mentira. Tô nem aí. A intenção do podcast é só desabafar mesmo e falar besteira. Mas, enfim, eu tenho medo de muita gente começar a me ouvir. Tem uma galera me ouvindo já. Inclusive, muito obrigada, gente. E acontecer de depois, eu, tipo, desenterrar esse podcast com coisas de eu falando, tipo... Nego, que não sei o que, que foi, tipo, super pejorativo. E eu, inclusive, já pedi desculpa. Mas aí as pessoas entenderam de outra forma e falaram, nossa, é uma racista. Até porque não tem como ser racista, pois eu sou negra, né? Venho de família negra e sou negra. Me considero negra, mesmo sendo uma negra aceitável, que é uma negra mais, né? Que eu chamaria de morena, né? Ou como o meu melhor amigo costuma dizer, da cor do pecado. Que é uma cor mais clarinha. Mas não deixo de ser. Eu sempre me considerei negra. Enfim, eu acho que é importante a gente começar a se conhecer, se gostar. E não tem nada de errado se você só se gostar de cabelo liso. Eu, por exemplo, eu fiz uns apliques loucos no cabelo. E, tipo, por exemplo, eu não fui trabalhar ainda com os apliques porque eu fico, tipo, pensando, ah, o que as pessoas vão falar? E amanhã eu vou, tipo, eu coloquei na minha cabeça, amanhã eu vou, dane-se. Porque é lindo meu aplique tá lindo, coisa mais linda na vida, assim, eu preciso... Não é que tipo, nossa, você terminou um relacionamento e você precisa mudar radicalmente o cabelo. Não, não foi isso. Meu relacionamento terminou super bem e a pessoa é incrível, a pessoa é maravilhosa, é a pessoa presente na minha vida. Sou muito orgulhosa de ter tido um relacionamento com essa pessoa e agora eu preciso só focar em mim. Que é uma coisa que eu não tava fazendo e que eu tava meio que focando... Não que eu estava focando na pessoa, mas... sabe quando você tem mais de uma coisa pra fazer e você fala assim... Ah, eu fico pra depois? Era isso que eu fazia, eu fico pra depois. E agora eu quero falar, eu sou a principal e o resto fica pra depois, sabe? E eu espero que um dia vocês consigam se curtir assim, se amar assim. E se amar assim mesmo, gente. Inclusive, se você precisar se tocar pra se amar, se toque. Em todos os sentidos que vocês entenderem. Se toque. Acho que o mais importante é a mensagem que eu precisava passar, acho que eu passei. Espero que vocês fiquem bem, fiquem felizes. Não deixem ninguém atrapalhar a felicidade de vocês. Nem motos com barulho chato. Que a gente aprenda. Aprenda a se gostar, a se amar, independente se outra pessoa ama a gente. Acho que isso também, nossa senhora, é muito importante. Porque às vezes a gente passa tanto tempo querendo agradar alguém, querendo parecer certo pra alguém, parecer aceitável pra alguém, que a gente deixa de ser um pouquinho o que a gente é. Aprenda a se amar independente se outra pessoa te ama ou não. Porque no fim do dia, você vai ter que estar com sua solidão, porque... Até mesmo acompanhado, tem momentos que você vai ficar sozinho, sabe? Você não pode chamar teu companheiro, se você tiver um companheiro, pra fazer xixi com você, porque você não quer ficar sozinho totalmente, tá ligado? Facebook também não vai te preencher completamente, entendeu? É isso que eu queria dizer. Se autoconheça. Se autoconheça, cara. Se autoconheça de todas as formas possíveis. Ah, mas se autoconhecer é se tocar? É. Se autoconhecer é se arrumar? É. Se você é uma pessoa que é muito vaidosa, que nem eu, que gosta de se arrumar, se arrume. Se você é uma pessoa que precisa fazer outra coisa, eu, por exemplo, teve uma época da minha vida e eu quero voltar muito a fazer porque eu gosto de fazer, eu pinto quadros. Eu gosto muito de pintar. Eu amo pintar. Pintar me acalma. Às vezes eu tô, tipo, muito ansiosa, e eu pego e vou pintar uma tela. Porque assim eu pinto telas. E é simplesmente a coisa mais maravilhosa do mundo, porque todo o meu estresse, ele passa ali. Ele não fica. Ele simplesmente, porque a pintura, ela me deixa tão conectada comigo mesma, que eu preciso focar naquilo ali. E eu fico tão focada. Eu sou muito perfeccionista em tudo que eu faço. Eu sou muito chata nisso. E aí, como eu preciso focar muito, eu sou assim também no trabalho. Por isso que trabalhar me desestressa, diferente das outras pessoas. Eu até falo pra minha chefe, prefiro ficar aqui trabalhando que pensar nos meus problemas. Então, se eu tiver que trabalhar 10, 11 horas por dia, não vou ficar triste, vou ficar feliz, porque eu gosto, porque me desestressa. E eu, quando eu trabalho, eu fico muito focada. Da mesma forma como eu pinto. Quando eu pinto, eu fico muito focada. E isso me desestressa. Quando eu termino de pintar, eu me sinto capaz de muita coisa que eu não acharia que eu me sentiria antes de pintar uma tela. Então descubra o que você gosta. Às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida gostando das coisas que as outras pessoas gostam, porque a gente não tem medo de se conhecer. E, tipo, eu me conheço, eu sei do que eu gosto. Tipo, eu gosto de umas músicas que não tem nada a ver. Eu vou desde Mozart a Pabllo Vittar. Meu gosto musical é completamente louco, mas é meu. É meu, entendeu? Isso ninguém pode me tirar. As minhas experiências, ninguém pode me tirar. Os meus antigos relacionamentos, também ninguém pode me tirar, porque aquilo eu já vivi, já foi. E basicamente é isso. Quando a gente pratica o auto-amor, todas as esferas, como eu tô dizendo aqui, todas as esferas. Seu auto-amor pra você se tocar, seu auto-amor pra você se cuidar, seu auto-amor pra você cuidar melhor, se você tem filhos, cuidar melhor do seu filho, seu auto-amor pra você cuidar melhor do seu pet, que você tá sentindo que ele tá meio carente, tá assim ficando sem você. E às vezes você fala, ai, Fernanda, não consigo me dar amor agora. Dê pro seu animal, sabe? Dê pra um sobrinho, sabe? Dê pro seu pai, pra sua mãe, se você tiver pais e mães legais que te apoiam, que estão com você. Isso é tão raro. Quando você tem, parece que não, né, gente? A gente fala, ai, todo pai e mãe. Não, já te contei aqui sobre mães narcisistas. Então, se você tem um pai e uma mãe legal, que cuidam de você, que gostam de você, que estão ali te apoiando em cada momento da sua vida, desperdice esse amor com gente que não te ama pelo que você é, sabe? Por gente que tipo, que fez você se perder da sua trajetória. Não é julgando também, porque às vezes a gente se perde da nossa trajetória sem a ajuda de ninguém, sabe? Mas não perde tempo amando situações, amando pessoas que não te correspondem. Vai amar quem te ama, e tipo, seus pais, seu animal. E, tipo, não necessariamente homem, tá, gente? Se você não tá amando um cara e ele te ama, você não precisa amar ele de volta, não, tá? Pau no cu dele. Só pra deixar claro, misândrica mesmo. E é isso, é praticar o auto-amor. Vamos se amar mais. Eu acho que a gente precisa fazer uma declaração pro amor da nossa vida. E essa declaração tem que ser pra gente mesmo, porque quando a gente morre sozinho. É triste, é chato falar isso, né? Mas é a realidade da coisa. Ninguém morre junto com a gente. Se morre junto com a gente em acidente, a gente não ia querer, né? Enfim, o podcast termina agora. E eu tô muito feliz de ter feito esse podcast. Boa sorte, boa vida. Mentira, boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde.